Eminente presidente dos trabalhos, senador Eduardo Amorim, senhora senadora, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes, senhor presidente, quero falar sobre este Atlas da Violência, que foi divulgado anteontem, que assusta e deprime a todos nós que trabalhamos numa casa legislativa ou mesmo qualquer cidadão brasileiro. Se alguém ainda tinha dúvida de que vivemos no país dos mais violentos e inseguros do mundo, os dados oficiais, de novo, nos colocam a par dessa trágica realidade. A insegurança que a população sente cotidianamente nos quatro cantos do Brasil não é mais apenas das grandes metrópoles. Está exposta no último Atlas da Violência, divulgado anteontem pelo IPEA. O número anual de homicídios no país saltou 22,7% no período de 10 anos, de 2005 para 2015. Em 10 anos, saímos de 48.136 casos em 2005 para 59.080 em 2015. Tendo como base informações do Ministério da Saúde acerca de taxas de homicídio e de mortes violentas como causa indeterminada. Vejam bem, senhores senadores, senador Capiberibe, senador Paim, senadora Fátima, senador Amorim, 59.080 homicídios. É um número fora de padrão até nas piores guerras da atualidade, como da Síria e no Iraque. É um número vergonhoso para uma sociedade que se considera desenvolvida, como é o Brasil. Só que não é isto, na realidade. Não é o que acontece. O Brasil, há anos, é uma nação que se salienta pela impunidade, pela corrupção generalizada. Tudo isso está interligado: impunidade, desemprego, tráfico de drogas, falta de políticas públicas, falta de políticas desenvolvimentistas. E aí chegamos a este número assustador. E ao se cruzar os dados, é impressionante a revelação de que os jovens representam 48% das vítimas. Os assassinatos, por sua vez, respondem também por 48% das causas de morte entre os brasileiros com idade entre 15 e 29 anos. A taxa de homicídios nesta faixa cresceu 17,2% entre 2005 e 2015. Podemos afirmar que o Brasil está literalmente matando o seu futuro, com impactos negativos sobre a economia e sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário. Apenas em 2015, foram 31.264 homicídios de jovens. 31.264 homicídios. Número bem maior do que outras causas de morte, como acidentes de trânsito ou doenças em geral. A razão disso tudo, apontam os pesquisadores, é a mais completa vulnerabilidade social, com nossos jovens entregues a uma educação de má qualidade e desprovidos de incentivos. Outro dado assustador é o recorde racial do número de assassinados. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil atualmente, 71%. São pessoas negras, 71%. A taxa de homicídio nesse grupo subiu absurdos 18,2% entre 2005 e 2015. Então, senhores senadores, sem exagero, os números da violência brasileira refletem um cenário de guerra. Para se ter uma ideia, em 20 anos, de 1955 e 1975, Morreram 1.100.000 pessoas no Vietnã, de 55 a 75, repito. No Brasil, também em 20 anos, só que mais para cá, de 1995 a 2015, morreram 1.300.000 pessoas. De acordo com o Atlas da Violência, em apenas 3 semanas de 2015, o total de assassinatos no Brasil superou o número de mortes em decorrência de todos os ataques terroristas no mundo nos primeiros 5 meses deste ano. É um país em guerra. Os 59.080 assassinatos em 2015 representaram uma média de 161 mortos por dia, senhor presidente. No Brasil, repita-se, morrem por homicídio 161 pessoas por dia. Isso significa 6,7 por hora. Enquanto estou fazendo esse discurso aqui, senhor presidente, de cerca de 10, 12 minutos, estão sendo assassinadas de 3 a 4 pessoas no Brasil. É uma realidade. O que é que nós podemos fazer? A não ser cobrar políticas públicas, reabilitação deste país, que tanto nos envergonha atualmente pelos índices de corrupção. Das 27 unidades da federação, apenas 5 registraram redução nos índices de assassinatos no período analisado: Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os estados, o meu Rio Grande do Sul, o nosso Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, figura como o 7º menos violento do país. E isto que lá todos nós dizemos e as pessoas comentam, vivemos a pior fase da história do estado em termos de criminalidade. E ainda nos consideram como o 7º menos violento. Apesar disso, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 40,5% em relação ao ano de 2005, quase o dobro da média nacional. Só em 2014 para 2015, o avanço foi de 7,7%. Não por acaso, a insegurança pública é hoje o tema que mais aflige o cidadão gaúcho, sobretudo o da Grande Porto Alegre. Basta lembrar que no primeiro trimestre deste ano, foram 869 homicídios no Rio Grande do Sul, mais da metade de todos os registros de 2006, quando tombaram 1.418. No levantamento para municípios com população superior a 100 mil habitantes, o Nordeste gaúcho se destaca, o Nordeste brasileiro se destaca com 8 cidades na lista dos 10 mais violentos do Brasil. Encabeçada essa lista pelo município de Altamira, no estado do Pará. Já no Rio Grande do Sul, Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, aparece em 12º lugar neste ranking nacional. Da lista dos 100 mais violentos do país, também figuram os municípios gaúchos de Viamão, em 32º lugar, São Leopoldo, em 83º, Canoas, 89º, e Porto Alegre, em 99º lugar. Os pesquisadores acreditam que a violência avançou no ritmo acelerado de transformações urbanas, não acompanhadas das necessárias políticas públicas preventivas e de controle no campo da segurança pública, do ordenamento urbano e da prevenção social. A lista dos 30 municípios com mais de 100 mil habitantes considerados em 2015 entre os mais pacíficos do país tem Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Parabéns a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, município líder, o menos violento do Brasil. Desses, 19 estão em São Paulo. Nesse grupo está a nossa cidade gaúcha de Bagé. Bagé, pela pesquisa, é o município gaúcho de menor violência. Quando se sabe que dezenas de bilhões de reais foram desviados dos cofres públicos, nos constrange saber que o país já gasta muito e mal no combate à violência. longe de alcançar os resultados desejados e ansiados pela população. No começo do ano, um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estimou o gasto com violência em 16 países da América Latina e Caribe, o estudo mostrou que em 2014 o crime custou ao Brasil 3,78% do seu PIB, o equivalente a 124 bilhões de dólares. E estou encaminhando a conclusão, senhor presidente. Segundo o relatório, os gastos públicos com crime são 6 vezes maiores do que os investimentos com o programa social Bolsa Família, por exemplo. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que na edição de 2014 estimou o gasto no Brasil com segurança em 5,4% do PIB. Nesta soma, entram policiamento, prisões e unidades de medidas socioeducativas, mas ficam de fora investimentos militares, por exemplo. Pelos meus cálculos, o custo da violência hoje está em 5,9% do PIB. Desses, 1,4% é gasto com segurança, 0,4% é gasto com sistema prisional, 0,4%. É por isso, senhor senador Paulo Paim, que hoje ouvimos no rádio pela manhã... Estou concluindo, veja a importância desse dado, senhor presidente. No Rio Grande do Sul não há mais lugar onde colocar presos. Das 9 viaturas que deveriam, na manhã de hoje, fazer o patrulhamento da capital gaúcha, apenas uma podia fazer esse patrulhamento, porque as outras 9, pasmem, senhores, as outras 8, digo, estavam servindo de prisão. As viaturas servindo de prisão, porque não há onde mais colocar presos. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a cada ano, 130 bilhões de reais deixam de ser investidos na produção industrial em função da violência no país. A entidade estima que as empresas perdem quase 4,2% do seu faturamento com o problema. A estimativa está baseada em relatório de 2009 do Banco, com valores corrigidos para 2016. O montante representa o volume que a indústria da transformação gasta com custos de segurança privada e perdas decorrentes de vandalismo e roubo de carga. Portanto, trata-se de um assunto deveras crítico, que merece toda a nossa atenção e uma resposta concreta das autoridades. Investir em segurança pública é essencial para a paz social, para a economia, para a democracia e, sobretudo, para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.